Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Amém? Só até aqui? Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Eu sei que o pastor já orou, mas eu gostaria de orar também. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Esta palavra tem o poder de transformar vidas e mudar histórias, Senhor. Pai, que o Senhor venha tocar em nosso coração e em nossa mente, Pai, em nosso intelecto nessa manhã, dando a nós, Pai, compreensão, sabedoria, discernimento daquilo que o Senhor quer produzir em nós, Pai, através dessa semente que será lançada. Deus, tira tudo que possa impedir o seu agir, Pai, o agir do teu Espírito Santo de nosso meio. E permita-nos, Senhor, permita-nos sentir, compreender e viver aquilo que o Senhor quer para nós nessa manhã. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Uma palavra muito conhecida é o encontro de Jacó com Deus. Jacó é o terceiro dos patriarcas. Na semana passada, quem esteve aqui ouviu uma bela ministração sobre a vida de Isaac. Isaac é o segundo. Isaac é pai de Jacó. E Abraão é o primeiro dos patriarcas. Ele, Jacó, deu origem às 12 tribos de Judá. A vida de Jacó, como a vida da maior parte dos homens de Deus, não é uma vida fácil e nem uma vida de 100% de acertos. Tem erros e acertos como a vida de qualquer um de nós. É fato isso, e eu quero compartilhar um pouco dessa vida de Jacó para que a gente possa chegar aonde Deus quer nos conduzir nessa manhã. Amém? A BBC soltou em 2021 uma reportagem falando sobre rivalidade, rivalidade entre irmãos. Eles soltaram dentro dessa reportagem uma pesquisa feita com mais de 2 mil pessoas, 2 mil adultos, e 51% desses adultos falam que existia uma rivalidade na infância com seus irmãos e essa rivalidade perdurou até a sua vida adulta. Dentro dessa reportagem, eles falam também que essa rivalidade distanciou esses irmãos. Essa rivalidade, ela é produzida através de algumas atitudes dos pais, das mães, nas situações e naquilo que se apresenta no dia a dia familiar. Você vai ver na psicologia uma das áreas, um estudo que fala sobre a rivalidade fraternal. Essa rivalidade, ela é reproduzida também nos relacionamentos conjugais, nós vemos hoje. Nós vemos hoje o homem que ganha mais que a mulher, subjugando a mulher. E também vemos a mulher subjugando o homem hoje. Então é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, esse tipo de rivalidade. Ela vai se reproduzindo e atingindo as esferas e áreas das nossas vidas em que estamos inseridos, na nossa convivência diária, no trabalho. Dentro da família, o homem ou a mulher, o que ganhar mais tem mais voz na hora de tomar as decisões financeiras. Um toca nas finanças do outro. Você já deve ter visto isso. Pessoas que não sabem nem mesmo qual o saldo da conta do esposo ou da esposa. Você vai ver também as decisões sendo tomadas, e quando algo dá errado, o problema é com aquele que passa mais tempo com os filhos. Por que que o filho foi mal nas provas? É porque o pai que está lá em casa mais presente, ele não cuidou bem dos filhos, ou vice-versa. E ontem nós tomamos uma decisão em casa de pintar a casa, né? E eu gosto dessas coisas manuais, de ser feito em casa. Eu gosto de reunir todo mundo. Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, o Gustavo, o sorriso dele bate na orelha. Fala, meu pai inventou uma coisa legal para a gente fazer em casa. E a gente ontem começou a pintar a casa. Aí o Gu pegou uma parede e o Felipe ali no meu pé, né, o mais novo, vamos lá, vou fazer também. Eu dei um pincel para ele e o cara foi lá pintando. E quando eu elogiava o Gustavo, ele falava assim, e o meu, não tá bom não, pai? E o meu, claro, Felipe, o seu tá bom, o seu tá bom. E ali eu pude observar na prática mesmo, como essa rivalidade ela é gerada, tá dentro de nós. Está no coração, e se nós, como pais, não observarmos isso, nós corremos o risco de aprofundar essa rivalidade de forma errada, de forma, como diz, né, tem uma palavra que hoje se fala muito, né, uma rivalidade tóxica. Né? Os psicólogos falam que, de certa forma, a rivalidade ela é saudável, porque faz com que eles aprendam a lidar com as situações do dia a dia, a ser mais diplomáticos na hora de decidir e de ter diálogos entre eles, entre os irmãos, e lá na frente isso vai ser bom. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, essa rivalidade vai produzir algo muito negativo. Porque nesse mesmo estudo da BBC, eles falam que os filhos se distanciam. Vai um morar lá no Paraná e o outro vai morar lá no outro lado do Brasil. Por quê? Porque distante eu não sou obrigado a lidar com os conflitos familiares, com essa rivalidade. Eu sigo a minha vida em paz, mas as relações são rompidas. Existe uma ruptura. E a vida de Jacó, a história de Jacó, nos traz grandes lições sobre isso. Você vai ver lá em Gênesis 25, que lá começa a história. Isaac tem Rebeca como esposa, Rebeca ela é estéril, Isaac intercede a Deus e Rebeca engravida. Mas Rebeca não tem um parto, não é que não seja normal, mas o parto de um filho só, ela é engravida de gêmeos. E a Bíblia conta que eles tinham um confronto dentro da barriga dela, a rivalidade começou lá dentro. Olha só como diz, ó, Gênesis 25, 22, foi uma gravidez de gêmeos e que fala, os filhos lutavam no ventre dela, Rebeca vai e consulta a Deus, aí ele diz lá embaixo, ó, duas nações, Deus respondendo a Rebeca, duas nações estão no teu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. A rivalidade nasce dentro do ventre dela. Eu fico imaginando os caras pegando o cordão umbilical e enrolando no pescoço do outro e brigando. Ah, você vai ser o mais velho? É o mais novo que vai lá e puxa o cabelo do mais velho. Aquela luta dentro do ventre da Rebeca. E Rebeca olhando assim, e o pé vai para um lado assim, sabe? Quando sai para o lado, e depois vai para o outro, e a mão assim... Cara, é uma coisa maluca. Eu imagino a cabeça de Rebeca ali vendo os dois se confrontando dentro do seu ventre. Mas ali já nascia uma certa rivalidade. E você vai vendo e observando que essa rivalidade ela vai só aumentando. Diz que Esaú, ele nasce primeiro. E se chama Esaú porque o corpo dele era coberto de pelos. E na sequência vem Jacó. Por que o nome Jacó? Porque ele vem agarrado no calcanhar de Esaú. Ele já veio assim, você não vai primeiro não. Como se ele quisesse puxar o irmão e sair primeiro. Mas ele vai lá e nasce agarrado no calcanhar. A Bíblia continua apontando e mostrando como nós não devemos agir como pais. A Bíblia diz que Esaú se torna um grande caçador. E Isaac, que é pai deles, se apega mais, se afeiçoa mais ao caçador. O homem gosta daquele que sai à caça. Já Jacó, ele é um homem mais caseiro, habitava em tendas. Então Rebeca se identifica mais com Jacó. Aqui é um ponto que nós podemos observar e pensar muito em refletir sobre o que provocou tanta rivalidade na vida desses dois irmãos. O pai amava um dos filhos mais do que o outro, e a mãe amava o outro mais do que aquele. Eu não sei se você já viu isso ou já passou por isso. Às vezes você despender amor mais do que ao outro filho. Isso é uma falha gravíssima dentro da educação, porque isso gera feridas profundas no coração do filho. Isso gera feridas que aprofundam e com o passar do tempo, o filho não vai ficar falando, mas está guardado lá na memória. Talvez você tenha uma dessas feridas em seu coração de ter visto o seu irmão mais velho ou seu irmão mais novo sendo privilegiado em algumas situações, em detrimento a alguma coisa que você disse ou algo que você falou. Normalmente é o mais velho que apanha por causa do mais novo, né? O mais novo faz a arte, o mais velho vai lá, o pai toma no mais velho. Por quê? Porque o mais velho não olhou o mais novo. Sabe, às vezes a gente aprofunda essa rivalidade entre os irmãos. A Bíblia fala que eles crescem nesse formato, com essas feridas, e Jacó, ele se torna um homem que provoca isso, que aprofunda cada vez mais. A Bíblia conta que em determinado momento Esaú chega cansado da caça, do trabalho, do dia a dia. Jacó vai lá, faz um prato para ele e fala: ó, eu sei que você está com fome, eu sei que você veio do trabalho, mas ó, tem um prato maravilhoso aqui, só que tem uma condição: troque a sua primogenitura por esse prato, por esse guisado. Daí surge aquele termo que a gente costuma ouvir: não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha, né? Não troque aquilo que você tem, aquilo que é bom para você, por um prato de lentilha. Surge este ditado, né, popular desse momento aqui. E aí você vai ver que isso vai cada vez mais se aprofundando. Primeiro ele toma a primogenitura. Depois, com a ajuda da mãe, ele vai lá e toma a bênção patriarcal que Isaac daria a Esaú. Isaac manda Esaú ir caçar para que fizesse um prato maravilhoso para ele comer, para que ele desse a bênção. A mãe escuta aquilo ali e fala: não, vai abençoar aquele que ele gosta, vai abençoar o que eu gosto. Mas como assim? Como eu posso mudar a opinião? Vamos enganá-lo. Ela fala para que Jacó vá até o rebanho, pegue dois animais e traga para ela, que ela vai fazer o prato. Só que ele olha para aquela situação e ele fala: mas mãe, eu não tenho pelos como meu irmão, eu sou de pele lisa. Ela pega aqueles animais, faz o prato, pega a pele dos animais, cobre Jacó com a pele, vai até Isaac e fala: pode ir lá. Mas ele fala: e se ele souber? Ele vai me amaldiçoar. Olha o que a mãe é capaz de fazer. Ela vira para o filho e fala assim: se ele te amaldiçoar, que essa maldição recaia sobre mim. Olha que família maluca, que conflito. Filho, faz o que é errado, e se der errado mesmo, de fato, que a consequência caia sobre mim. Eu assumo tudo para você fazer o que é errado. A Bíblia não omite as situações e as atitudes erradas justamente para que a gente possa observar e tirar lições para a gente aplicar nos dias de hoje. Quantas vezes você apoiou seu filho a se esconder do pai para que ele pudesse fazer aquilo que é errado? Ou vice-versa. O pai apoiou o filho para que ele fizesse algo errado, se escondendo da mãe, para que ele não tivesse consequências, ou para que ele fizesse algo que trouxesse alguma vantagem para ele. Foi exatamente isso que Rebeca fez. Ela apoiou o filho a fazer o que era errado para que ele tirasse vantagem e recebesse a bênção patriarcal. A Bíblia diz que quando Esaú volta e descobre, o coração dele se enche de amargura e aí a relação com o irmão se rompe de vez. Ele fala assim: quando o pai falecer, certamente eu matarei este homem. O pai, vendo a situação, muito provavelmente, a Bíblia não conta exatamente assim, mas ele dá uma ordem: vá para a terra de sua mãe, Rebeca, e lá você terá uma esposa. Não se case com mulheres daqui. Vá para lá. Jacó começa uma caminhada de transformação, uma caminhada de mudança de mente e de vida. Nada muda do dia para a noite, as coisas precisam ir acontecendo e você precisa estar atento. A vida vai ensinando o homem a se organizar, a pensar de forma diferente, a tomar atitudes diferentes. Jacó vai para a terra onde Isaac havia encontrado Rebeca. E quem ele encontra lá? O irmão de Rebeca. Quem é o irmão de Rebeca? Labão. Quem é Labão? Aquele que deixava a Rebeca carregar 1.000 litros de água, como foi dito aqui semana passada, e dar água aos camelos. Labão não era um cara bobo. Quando Isaac chega lá, Isaac olha para Raquel, afeiçoada, linda. Diz a Bíblia que os olhos dela brilhavam, e ele logo se apaixona. E ele vai até Labão e ele fala: agora eu quero casar com a sua filha. Tá bom, você pode casar, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Ele trabalha os 7 anos, olha como as coisas vão acontecendo. Ele trabalha os 7 anos, 7 anos trabalhados, cansativos, o rebanho de Labão, ele cresce, prospera. E quando ele chega na hora de tomar Raquel, a mulher que ele escolheu, Labão dá uma grande festa, muito provavelmente Jacó ficou meio altinho, foi dormir, aí ele fala: agora me leve minha mulher, aquela dos meus sonhos. Quando ele chega naquele momento crucial, ele dorme com a mulher. Quando ele acorda, quem era? Raquel? Não, Lia. Labão enganou. Labão enganou Jacó. Agora o enganador começa a ser enganado, aprendendo com a vida, a mudar o seu comportamento. Então ele olha para Lia e fala: tá bom, eu assumo Lia, mas o meu coração é de Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos. E ele se casa com Raquel. Jacó vai tendo filhos, maravilhosos os filhos de Jacó, tanto com as mulheres quanto com as empregadas das mulheres, coisa de maluco. Mas chega um momento que ele começa a prosperar e o confronto o acompanha. Os filhos de Labão começam a entrar em confronto com Jacó. E aí Deus dá uma ordem: volta para a tua terra. Mas como? Voltar para a tua terra? Com tantas desavenças que eu deixei lá, eu deixei um irmão com sangue nos olhos e faca nos dentes, louco para me pegar, porque eu fiz o que era errado com o meu irmão. Mas Jacó ouve a voz de Deus e começa o caminho de volta. O primeiro lugar que Jacó passa é um lugar chamado Manaim. Você vai ver isso lá no início do capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho. E anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome Manaim. Jacó iniciou uma caminhada de vida toda errada, toda torta. Mas agora ele precisava voltar e corrigir a vida, corrigir a caminhada dele. E ele, o primeiro lugar que ele passa, depois de ter feito as pazes com Labão, porque não podia deixar também outro lugar com desavenças, é um lugar chamado Manaim. Eis que vos apresento um lugar chamado Manaim, o lugar de encontrar com Deus, o lugar que Deus te trouxe nessa manhã, para que você ouvisse que o propósito dele na sua vida ainda está de pé. Eu não sei quais as feridas que você abriu em alguém, ou que alguém abriu no seu coração, uma ferida familiar, uma ferida relacional, uma ferida no trabalho, uma ferida no ministério, na caminhada, olhando para essa rivalidade secularizada que nós vivenciamos. Eu não sei qual é o tipo de ferida que abriu-se no seu coração. O que eu sei é que você hoje está no lugar de reiniciar a sua caminhada com Deus, no lugar certo, um lugar chamado Manaim, um lugar de encontro com Deus, o acampamento de Deus, onde Deus habita. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem propósito na sua vida. Não importa o que você viveu até hoje, o que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Aleluia! Aleluia! É claro que muitas coisas terão que entrar no lugar, precisarão ser consertadas. Nada vem fácil. Depois, você já viu alguém reconstruir algo ser fácil? A maioria das pessoas falam que é melhor construir do zero. Porque reconstruir é muito mais difícil. Retomar um ministério é muito mais difícil do que startar um ministério do zero. Porque as feridas vão te acompanhar e você vai ter que fazer delas cicatrizes e não permitir que elas continuem se aprofundando e te amargando na caminhada. Aleluia! Jacó, encontra com Deus, vai ao acampamento com Deus. E você vai vendo que dentro dessa caminhada, onde agora ele foi enganado, ele foi perseguido, que ele começa a mudar. Olha lá, no versículo 9, Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, volte à sua terra e para a sua parentela e eu farei bem a você. Olha o 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou dois grupos. Ele reconhece que não é nada pela força dele. Ele reconhece que ele não tem força para seguir, que ele fez muita coisa errada. E tudo que ele tem hoje, as mulheres, os filhos, os bens, foi o próprio Deus quem o deu. O Deus que fez a promessa. Não é por sua destreza nas mãos, nos negócios. Não é por sua destreza nas relações. Agora ele tem duas esposas, filhos, servas, animais. Por quê? Porque Deus tem uma promessa na vida dele. Quer reiniciar? Comece reconhecendo que é Deus quem te deu tudo que você tem. Aleluia! É o próprio Deus quem te deu tudo que você tem. A saúde, a força para caminhar. Deus te deu tudo isso. O propósito não morreu. Ele tem um propósito através da vida de Abraão, feita a Abraão lá atrás. Que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas através da sua. Você tem promessa de Deus, através da sua vida, muitos serão alcançados. A promessa não morreu, não importa a condição que você chegou até aqui hoje, como eu disse. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Aleluia! Você vai observando e aí entramos naquilo que lemos. Vai lá até o versículo 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Jacó agora manda que suas servas atravessassem o ribeiro. Manda que levassem os animais, os seus servos. Todos atravessaram os filhos. E ele fica só, porque ele precisava ter um particular com Deus. Ele precisava ter algo mais profundo com Deus. Algo que aprofundasse as suas relações. Algo que mostrasse as suas feridas, mas ao mesmo tempo curasse o seu coração. Algo que transformasse a sua forma de pensar, o seu jeito de olhar para a vida. Aleluia! Jacó precisava ter um particular com Deus. E você está aqui nessa manhã, e Deus está te dizendo que tem saudade do lugar onde você tinha particulares com Ele. Onde você recebia orientações dEle. Onde você sabia que a voz dEle ecoava no seu coração e te impulsionava a continuar no ministério, a continuar a prosperar, a lutar, a trabalhar, a continuar lutando por sua família. Você precisa buscar isso em Deus, e não é no ajuntamento, é no lugar de particular com Deus, é no quarto de oração, é quando você dobra o joelho e busca a voz daquele que tem a orientação certa. Aleluia! Se você não tiver um momento de solidão com Deus, de solitude com Deus, para ouvir as orientações, você não conseguirá continuar. Jacó fica para trás e tem um encontro com Deus. Jacó ficou sozinho, lutando com um homem, batalhando com um homem, questões interiores, todas essas feridas abertas na caminhada da vida, todas as situações, é como se tivesse aberto um telão, e Deus estava lá com ele, e ele lutando com Deus. Deus, você tem promessa na sua vida, Deus, mas olha o que eu fiz com o meu irmão Esaú, Deus. Deus, você tem promessa na minha vida, Deus, mas olha a condição que eu estou, Deus. Olha as feridas que foram abertas na caminhada, Deus. Olha como eu me sinto, Deus. E tem alguns aqui que foram feridos, mas tem alguns que estão lembrando da maneira como feriu as pessoas na caminhada. E quando eu digo feridas abertas, não são apenas agressões físicas, mas palavras que ferem, atitudes que ferem. E não só são atitudes feitas, mas atitudes que nós deixamos de fazer também. Aleluia! Coisas que deixamos, atitudes que deixamos de tomar na educação dos filhos, no posicionamento no ministério diante de Deus. Jacó tem um telão aberto diante de Deus e ali ele está numa grande batalha interior, uma batalha em busca de transformação. Agora ele vê o risco de vida chegando, é a morte. Esaú significava morte. Ele vinha com 400 homens ao encontro de Jacó. O medo tomou conta do coração dele, porque ele sabia o que havia de errado. E ele sabia que dele mesmo nada de bom poderia fazer, nada de bom poderia sair. Ele precisava de algo mais excelente, algo que só um homem tinha para dar para ele. E a gente entra no segundo ponto. Não é um anjo comum, não é um homem comum. Quando a Bíblia se refere a o homem, a Bíblia está dizendo a uma cristofania. É o próprio Cristo se manifestando no Antigo Testamento para se relacionar com o homem. Você precisa não de misticismo, mas do encontro com o homem, com o Cristo, com aquele que pode transformar as vidas. Aquele que acessa os corações. Aquele que transforma a mente, só o Cristo tem poder para fazer isso. Em uma sociedade hedonista, que só o homem só pensa em si mesmo, em sua própria alegria, só Cristo pode entrar e fazer ele se preocupar com as más ações que ele tem com os outros. Só o Deus de amor, só um encontro com Cristo pode aprofundar e mostrar para nós aquilo que precisamos mudar para ter um lar saudável, para reatar com os nossos filhos os laços quebrados, para mudar, transformar comportamentos negativos, comportamentos que trazem vergonha à nossa família. Só um encontro com Cristo. Jacó fica só com o homem, com o Cristo. E ninguém está só quando está com Cristo. Você e Cristo é suficiente para vencer qualquer batalha que vier pela frente. Você e Cristo é suficiente para confrontar, para perdoar ou para pedir perdão de qualquer situação que se apresente, porque Cristo nos ensinou com a prática de que nós devemos amar o próximo acima de nós mesmos. Que nós devemos entregar o nosso coração de fato. Há quem diga, tem um irmão que costuma falar, ninguém humilha um servo humilhado. Ninguém humilha um servo humilhado. Humilhado por quê? Humilhado pela cruz. Aquele que era santo, puro, aquele que não tinha pecado, morreu por nossos pecados, falhas e delitos. Ninguém humilha um servo que é humilhado pela cruz. Nenhuma humilhação é suficiente. Então, se você está neste lugar, com esse telão aberto, com Cristo, tenha certeza, você sairá transformado. A sua vida sairá transformada. O segundo ponto desses versículos que vai aprofundando é: o encontro com Cristo nos traz identidade. Você vai ver que quando ele encontra com Cristo, Cristo olha para ele, luta com ele. E quando vê que ele é resistente, Cristo toca na junta, ele sai manco. Jesus olha para ele e diz: você não se chamará mais Jacó, agora você se chamará Israel. Cristo muda a identidade daquele homem completamente. Agora o usurpador, o enganador, se chama Israel. Daquele pelo qual geraria a raiz de Davi, que geraria o Cristo ressurreto, que traria a salvação à humanidade. Pensa na sua vida, cheio de dificuldades e pecados, e Cristo encontra contigo. E nessa manhã ele está dizendo para você: existe um propósito maior que a sua própria vida. Porque a sua vida nasceu em Cristo para alcançar outras vidas. É como se restartasse a vida, a mente e o coração desse Jacó, que já estava sendo trabalhado, mas agora ele tinha uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade forjada em Cristo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora Jacó não vive mais para ele. Agora Jacó é como Paulo. Ele vive para Cristo. Ele vive pelo propósito. E ninguém pode parar um homem que vive pelo propósito de Deus. Aleluia! Não tente parar um homem cheio do Espírito Santo. Se ele tiver que pedir perdão, ele vai pedir. Ele não tem mais orgulho. Se ele tiver que ir aonde tiver para salvar, alcançar uma vida, ele vai a este lugar. Se ele tiver que estar na igreja, segunda, quarta, domingo, ele vai, porque agora ele não vive mais para si mesmo. Ele entendeu o propósito, mente transformada, coração transformado. Ele não é mais Jacó, agora ele é Israel, tem propósito. Você não é mais Jacó, meu irmão e minha irmã, você é o Israel de Deus. Você é aquele que Deus chamou, porque em Cristo morreu, aleluia. Você é o instrumento que vai fazer a sua confraria crescer. Não espere dos outros aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Jacó entendeu o propósito, agora ele é Israel. Aleluia! Quando você vai ver isso de fato e mais profundo na vida de Jacó? Vai até o capítulo 33, o versículo 12, eu quero ler com os irmãos. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Ele já havia encontrado com Esaú. Já havia feito as pazes com o irmão. Já tinham se abraçado, dado beijo, chorado junto. Mas agora olha o caráter. Olha a particularidade de Jacó. Porém, Jacó lhe disse: meu senhor. Ele já trata Esaú como senhor. Lembra da promessa feita? O mais velho serviria o mais moço, mas agora o mais moço, com o coração transformado, chama o mais velho de senhor. Meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passa, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? basta que eu alcance favor aos olhos do meu Senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Olha a mentalidade, olha como o coração transformado faz na vida do homem. Ele encontrou com o irmão, fez as pazes, agora o irmão queria protegê-lo. Fala, não, meu senhor. Agora eu olho para a minha família. Os meus filhos morrerão se eu seguir o seu passo. Eu não vou andar contigo, eu fiz as pazes, mas eu tenho o meu próprio passo. Eu tenho a minha própria caminhada, o meu jeito de andar. Se eu andar na sua velocidade, meus filhos e meus gados morrerão. Não que eu tenha medo de perder o que eu tenho, material, porque eu havia te oferecido para termos paz. Mas eu perderei a minha família. Então eu reduzo o passo e vou no passo deles, para que ninguém morra no caminho. Que homem transformado. E quando Esaú vai para a terra dele, reinar na terra dele, Jacó não tem mais medo de construir tudo do zero. Ele vai para Sucote, construir a vida. Porque ele não tinha mais medo, ele não precisava mais do que era do irmão, ele não precisava barganhar a herança do pai. Lembra-se que quem saiu de casa foi Jacó, Esaú ficou com as terras e com o que o pai tinha. Mas ele preferiu ir para outro lugar, porque ele era um homem de fibra, um homem de Deus, um homem de família, que lutava por sua família, que não precisava das pessoas para lutar, para incentivá-lo. Não, eu luto, eu vou andar como a minha família anda. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé, por favor. Já estou encerrando. Aleluia! Eu não sei, irmão, as marcas que a vida te causou. Eu não sei como está o seu coração, como chegou até aqui, mas eu tenho certeza que o Deus da Bíblia, o Jesus, o homem que encontrou com Jacó naquele lugar, ele está aqui nessa manhã. Ele falou contigo. E eu quero te dizer que não importa o que aconteceu, não é o fim. Não é o fim, a restituição, a restauração, a transformação, o propósito ainda está de pé. Aquele que prometeu é fiel em suas promessas. Ele escolheu errado? Não, irmão. Ele escolhe pessoas comuns para destinos extraordinários. Aleluia, ele escolhe pessoas que não têm capacidade para ele mostrar a glória dele, depositar as preciosidades dele nos corações, e que essas pessoas, elas vão e mostram para o mundo que Cristo é vivo, ele vive, ele transforma, a família é projeto dele, pessoas se doam por pessoas. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Talvez você não está com coragem de enfrentar essa pessoa que você feriu. Mas eu quero te pedir nessa manhã, que você derrame o seu coração diante dele. Permita que ele vá até a ferida, para que ele possa derramar o bálsamo da cura. Porque um homem curado, ele exala a cura. E ele cura aqueles que estão em volta. Ele reata os relacionamentos fraternais. Ele quebra esse distanciamento, essa rivalidade cotidiana entre marido e mulher, entre filho e mãe, entre filho e pai, entre pai e filhos. Ele quebra essa rivalidade. Ele mostra que você, filho, não precisa ser o que o seu pai quer. E você, pai, não precisa ser o super-homem. Pode mostrar as suas fragilidades. Você, mãe, pode sossegar o seu coração. Seu filho vai ser um grande homem de Deus. Sua filha vai ser uma grande mulher de Deus. Porque quem prometeu foi Ele. Quem escolheu você e sua família foi Ele.